Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, 5 de abril de 2024. Lucas, o que está acontecendo? Eu não sei. Eu não sei também, meu amigo.
Floquinho correndo aleatoriamente.
É, mãos abertas e confusão. E que momento, hein? Que momento, reta final da temporada. Reta final mesmo. Agora 6 jogos para o fim, para algumas equipes até 5. Muito, muito reta final. Estamos aqui neste podcast para discutir o que pode acontecer na próxima semana para decidir tudo no Leste. E ainda hoje vem um desses sobre Oeste. Lucas, fazia tempo que não tinha um dia com 2 podcasts, hein? Animado para um dia como esse? Tudo bem?
Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Acho que não tem dias como esse não, viu, Guibas? É apenas esse mesmo que é um dia como esse. Se você for pensar assim, dia 5 de cada mês, tem muitos dias como esse, né? Que é um dia que vencem muitos boletos, né? Então, constantemente, nesse mês mesmo, deve ter uns 8 dias como esse, né? Mas de maneira geral, Guibas, nesse momento, né, de NBA, há 10 dias do play-in, né, 11, né, para ser preciso, com esse tanto de alternativas que tem para acontecer nas duas conferências, pô, não tem dias como esse, né? Então, animado, mais do que animado, tô até um pouco aquela animação confusa, sabe? Aliás, até um elogio aqui para os quadrinistas. Os ilustradores.
Acho que você tinha acertado já, acho que você tinha matado.
Não, ilustradores, melhor. Do Floquinho, nesse meme, que é bem conhecido, né, o que está acontecendo. Se você não sabe o que, é que a gente está falando aqui, né, por que tem esse título, você bota o que está acontecendo, Mônica, sabe? Que você vai ver o quadrinho original, né, que é o pai do Cebolinha.
Se você não sabe do que a gente está falando, você não tem internet, né, então talvez você não esteja ouvindo esse podcast.
Não também. Vou julgar as pessoas, viu, Guilherme?
Não é porque... julgar, você não é obrigado, não. Mas a coisa chega até você, mesmo se você não quiser.
Mas sabe o que é? Esses dias a gente foi monetizado para fazer um react do Tony Garcia, eu acho, e a gente foi muito criticado nas redes por não ter conhecimento desse meme histórico que era, né, desse react. Então, pô, sabe-se lá o que a pessoa estava pesquisando que não achou esse meme, que esse meme não chegou, né? O algoritmo da pessoa para não ter chegado. Mas caso não tenha chegado, ou tenha chegado e você esteja revendo agora, olha as expressões do Floquinho, velho. O Floquinho é literalmente um cachorro planta, não é literalmente, né? Porque ele não é. Mas ele é um cachorro planta sem face, sem rabo, sem nada, sem raça definida. E nesse momento de desespero, Guibas, ele passa, né, o desespero pra gente, né? Então, um salve aí para todos os ilustradores do país. Hoje é o Dia Nacional do Ilustrador, viu, Guibas? Dependendo do dia que a pessoa estiver ouvindo o podcast,
uma pode homenagem, ser que seja. Então.
Não sei qual dia que a pessoa tá ouvindo, né? Eu também não sei qual é o Dia Nacional do Ilustrador, mas por acaso você estiver ouvindo no Dia Nacional do Ilustrador, esse é o dia, né? Então, congratule aí os ilustradores que você conhece. Então, Guibas, resumindo, né, para ser bem conciso, animado.
30 de janeiro, Lucas, dia nacional do quadrinho nacional. E aí os ilustradores comemoram esse dia. Mas também tem o dia 8 de setembro, que é considerado aí o dia do ilustrador em algumas culturas. Então,
dificilmente vai ter alguém ouvindo nesses dias, né?
De setembro, talvez. Para ver o que a gente estava falando aí dos times na reta final da temporada antes do
tipo o Golden State foi campeão, né? De 2024. Isso. A pessoa vai querer ver o que eles estavam falando ali, às beiras do play-in, dizendo que meu Golden ia cair.
E se essa pessoa for ilustradora, parabéns pelo seu dia.
Você conheceu um ilustrador, né? Mas ó, jokes on you, viu? Não falaremos de Golden State nesse podcast específico, no próximo, né? Aqui é Leste, Guibas, aqui é Last Dance, né?
Last but not least. Isso. Seguinte. Lucas, rodada de ontem, muito. Aliás, todos os jogos agora serão relevantes. E todos os jogos envolvendo as equipes serão, assim, as equipes que nós vamos citar aqui em cada conferência são muito relevantes. Então, acho que o primeiro passo, Lucas, é dar uma limpada, sabe? Quando a gente limpa o caminho.
Tô limpando você da minha vida?
Para deixar mais ou menos estabelecido quais serão os, vamos dizer assim, né, os pontos que nós vamos tratar aqui. Seguinte, o Boston, Lucas, já está classificado em primeiro, não tem mais o que fazer.
Então, peraí, Guilherme, não é assim não.
Ah, você não sabe o que eu vou fazer. Confia em mim, confia. Então, assim, o Boston já tá em primeiro. A gente não sabe o que vai fazer, tá?
Ok.
E tem uma galera toda ali pra baixo. Pistons, Wizards, Hornets. Que só vão ser assuntos se for debates mais filosóficos, perfeito?
Ok.
O Raptors também, infelizmente, a gente tem que incluir nisso aqui. E o Brooklyn Nets também. De resto, Lucas, o tema do podcast...
Não pode ser mais sociológico o assunto ali do Brooklyn?
Pode ser, porque é marca de roupa misturada com arte, cultura e cidade, isso, né? Ou seja, o podcast de hoje vai tratar de Bucks, Cavs, Magic, Knicks, Pacers, Heat, Sixers, um pouquinho de Bulls e Hawks. Vai ser demais. Mas antes, Lucas...
Ok.
Mas antes...
Pix Modalidade.
É hora do Pix Modalidade. É hora do Pix Modalidade. Quer participar do debate? Mande sua questão, mande sua reflexão, mande sua análise, mande seu, só que sua pergunta. Mande o que quer que você queira para
interação. Interação. Mande sua interação.
Interação. Para podcastbelgrado@gmail.com.
Você lembra quando interativo era a palavra do momento, Guibas? Pô, é. Interativo já foi tipo, precisamos ser interativos, né? Era o sonho do entretenimento brasileiro, era ser interativo. A ponto de, tinha um canal, não se lembra agora o que era o canal, que eles ficavam mostrando um joguinho de videogame e a pessoa ligava e tinha que jogar pelo seu telefone. Se você apertasse o 2, você pulava os obstáculos.
Eu lembro disso aí, pô. O jogo chamava Hugo.
Né? E você gastava muito dinheiro, né, isso aí.
Já tentei, velho, nunca me atenderam, velho. Foda.
Mas gastava igual? Ou gastava só os custos?
Não gastava quando você... Porque acho que dava ocupado, não atendi. Porra, era bom esse joguinho, queria jogar muito pro telefone. Seguinte, mande sua questão para podcastbelgrado@gmail.com. Essa é a chave Pix. Você pode participar também mandando um pedido de reação lá no nosso canal no YouTube. Tem sido uma moda no momento, a gente tem 6 para sair. É, gravamos ontem, vários deles estão programados todos os dias, 9 da manhã, até a próxima quinta-feira. Vai ter
o Milagre da Manhã, Guibas, isso?
Um pouco mais tarde que o Milagre da Manhã, né? Acho que vai dar tempo de ser até uma coisa mais comum da manhã mesmo.
Não, eu digo Milagre da Manhã, a pessoa assistir um vídeo do Café Belgrado no YouTube.
Isso aí é um milagre, sim. É que milagres já aconteceram, né? Essa é a diferença, né? Então, assim...
Milagres acontecem. Milagres mesmo acontecem.
Qual a diferença do sucesso do Café Belgrado para os milagres? Milagres já aconteceram. Então, assim, podcastbelgrado@gmail.com. A chave Pix é essa. Aí você manda. Qualquer valor vira questão aqui no podcast. Qualquer valor, vai do seu coração. Se você mandar 20 ou mais, você pode solicitar um react lá no YouTube. Claro que a gente lê aqui que a gente fez aquele react, etc. Se nós não falarmos do seu nome nesse podcast aqui, tá no Doeste, tá? Fique atento aí, vai ter que ouvir o outro também.
O drama, Guibas, de hoje é porque não sequer tivemos Pix para 2 pódios, né? Então a gente tá...
Não vai ter pódio, não.
Vai ser tipo mata-mata, né?
Pix mata-mata. É isso, não teve 2 pódios, não. Lucas, então a gente vai começar aqui, ó, mandando um salve aqui para todo mundo que contribuiu no Pix, que virou React já. Felipe Parreira, a sua homenagem para o Alan Neto está no YouTube desde ontem. Muito obrigado por nos dar essa oportunidade para fazer uma homenagem para o Alan Neto, está no nosso YouTube. E o Luiz Maia também faltou aí 2. E o Luiz Maia também pautou 2 Pix React, um Poetas no Topo 3.3 parte 2, a gente já tinha feito a parte 1, e César MC Antes que a Bala Perdida Me Ache. Muitas das questões que no passado ficavam aqui no podcast, de cultura, que o pessoal gostava de fazer, estão virando conteúdo longo lá no YouTube, tá? É um movimento aí do Pix React, que de certa maneira é um desdobramento aí das questões que não são muito ligadas ao basquete, ficou bem dividido assim. É um caminho para você seguir também. Lucas, agradecendo então esses 2, já estão lá esses conteúdos, fiquei à vontade para ouvir. Agora, questão, Lucas, questão aqui para abrir os trabalhos do Pix Modalidade. Glauco Coutinho, ele disse que mandou por e-mail, hein? É boa a questão do Glauco, Lucas?
Gibas, boa é pouco, viu? Ele começa aqui cometendo, não sei que tipo de figura de linguagem, Gibas, eu vou até deixar você definir, né? Porque ele começa com bom dia, jovens, pra gente.
É mentira.
Sendo jovens, jovens em letra maiúscula. Não é mentira porque ele botou jovens em letra maiúscula. Ele tá chamando a atenção para esses jovens tá. como um...
Ironia, então. A figura de linguagem
pode ironia. Ser uma ironia. Ok. É, presepada pé existe, não, né?
Presepada um prosop... pé?
É, não, ainda não existe. É. Ok. Boa. Entenda a quantidade de jogos da NBA como a necessário ao show. Tô lendo aqui como ele mandou, viu, Gibas? É preciso dinheiro para tudo que vemos nas quadras. Acho que os americanos aceitam um show, um momento de diversão, e para comer muito, não exigem tanto competitividade. Posso estar enganado. Vejo um problema, principalmente no fim da temporada regular, quando uma franquia que busca a pós-temporada enfrenta outra que busca... Outra que buscar a posição para melhor escolha no próximo draft. E outro jogo envolve duas franquias competitivas. Tem acontecido bastante agora nessa reta final. Por exemplo, Utah Jazz e Toronto, que no começo da temporada foram equipes bem competitivas.
Tentaram, né?
É. Agora eles estão numa sequência assim. Acho que eles somados ganharam um jogo em 30, sabe? É uma coisa bizarra.
É. Ou até o Memphis, né? Então, o Memphis, que foi ruim no começo, e teve umas duas, três semanas bem boas, depois virou ruim de novo. Alguém pegou aquelas duas semanas ali, se ferrou.
É, e às vezes pega um Memphis com JJJ, com o Desmond Bane, né? O Brandon Clark de volta agora, né? Então, o Memphis é bem uma caixinha de surpresa. É, vamos lá, voltando aqui. Há alguma discussão sobre isso na imprensa americana ou na própria NBA? Vocês acham que essa falta de competitividade deliberada, pois quanto pior a colocação, melhor escolha no draft seguinte, é um problema ao produto NBA? Um abraço, Glauco Nóbrega, Campina Grande, Paraíba, terra da Unifacisa. Assim mandou o Glauco, que mandou um pix bem substantivo, né, Gibas? É, esse pix dele entraria em pódios com uma facilidade incrível, né? Então, muito obrigado, Glauco. E assim, baita questão, né? E acho que a resposta é sim, viu? Pelo menos para algumas das questões incluídas ali, se a NBA pensa nisso, se tem debate nisso. O play-in é um fruto, né, desse problema, porque imagina se... Ao invés de só o Toronto e o Utah, tivesse também, já sem chance nenhuma, o Atlanta, o Chicago Bulls, o Golden State lá atrás, sabe? O Houston Rockets, equipes que estão abaixo, bem abaixo do oitavo lugar, né? É, e além disso, o oitavo já sabe que vai pegar o Boston Celtics, né? O time que terminou em oitavo, já sabe que vai pegar o Boston no leste. Então, pô, será que eu preciso me esforçar tanto assim para pegar o oitavo e pegar o Boston, sabe? É, então, o advento do play-in dá uma quebrada nessa dinâmica, aumenta o número de times competindo. O Houston é 11º do Oeste, né? O Houston tem uma chance não desprezível de ser sorteado para a loteria, né? Entrar no top 4, mesmo não conseguindo chegar nos playoffs do draft, né? É, então, ele pode chegar no top 4, mesmo tendo sido competitivo durante a temporada. Então, a NBA deu o seu jeito, deu os seus pulos, né? Para tornar a parada mais competitiva e mexeu no outro lado também, né? O draft hoje é bem mais surpreendente estatisticamente do que o draft de quando o Café Belgrado começou, né? Porque lá só eram sorteadas três equipes para a loteria, dentro da loteria, e as equipes com pior campanha eram muito beneficiadas, né? Se você ficasse em último lugar da NBA, você tinha um para quatro chances de ser a primeira escolha, né? É um potencial muito alto, né? Para você ser a primeira escolha. Então, valia a pena ser o último e não o antepenúltimo, sabe? Agora a NBA deu uma equilibrada nessas odds. Primeiro ao terceiro tem odds iguais. Então, você ser o último é a mesma coisa de você ser o terceiro último. Você ser o quarto é muito próximo de você ser o primeiro. Isso falando de trás para frente, tá? Né, e mesmo as equipes que ficam com mais vitórias ainda tem chance boa, né, uma chance muito maior do que era antes de entrarem na loteria. Então a NBA, no seu produto, vem tentando mitigar isso, mas algumas coisas são inevitáveis. Né? Como é que você vai evitar que, sei lá, o Ja Morant se contunda, né, durante a temporada? E será que o draft, se ele não for assim, dando para as piores equipes as melhores escolhas, será que não aumenta um problema na NBA, né? Já vi defesas de ideia de uma roda gigante, sabe, Gibbs? Você gosta de roda gigante, Gibbs?
Não tenho muito interesse em roda gigante.
Nunca foi, não?
Já fui, mas sem interesse.
Ok. Na roda gigante do... Quando você vai na roda gigante, né? Que você vai sair da roda gigante. Tem interesse em sair da roda gigante?
Tem que sair da roda gigante.
Se você tem interesse em sair da roda gigante.
Ah, posso... também sim, tô tranquilo. Assim, se
você já tiver lá. Faço
um movimento e saio. Tipo, não tem nem... Essa metáfora não me pega, peço até desculpa.
Então, eu vou tentar dialogar não com você, mas sim com o ouvinte que tem algum apreço por roda gigante, né? Quando você tá na roda gigante e você precisa sair da roda gigante, ou então pronto, né? Isso não tem como, Gibbs, você dizer que não gosta de criança, né? Quando a sua criança vai naqueles brinquedos que emulam roda gigante, que tem shopping, tem festa de aniversário, essas coisas... Precisa tirar na hora certa, você não pode levantar os braços para vem, pula aqui, criança, né?
Não, perigoso.
A criança tem que chegar naquele lá de baixo, aí é a vez dela, aí sobe, a roda gigante roda um pouquinho mais, aí tira a outra criança, né? Então eu tenho essa ideia da roda gigante da primeira escolha. Cada franquia da NBA vai ter a primeira escolha uma vez, e aí por 30 anos essa roda gira até chegar de novo à sua primeira escolha, né? E isso não... sendo impactado por campanhas, né? Então tem essa ideia, né? Mas eu não vejo como positivo. Eu acho que o draft, além de ser um evento, né, que adiciona imprevisibilidade e uma delícia para os futuros, né? Você nunca sabe para onde é que vai, a fortuna de uma equipe pode mudar muito rápido, né? Também evita que, sei lá, vai que o Denver está na vez do Denver da roda gigante agora, né? E o Denver já tem... esse time que tem, e aí vem o Wembanyama para eles, né, em 2020. Atual campeão e pega o Wembanyama, né? Então, é o Boston Celtics e pega, sei lá, o Luka Doncic na sua vez, né? Então, e o time, o jogador também, né, que vai ser, não, agora a vez da roda gigante é do Pelicans, então não quero ir pro Pelicans. Vou ficar mais um ano para que ano que vem é do Lakers, né? Então, essa... A NBA buscou maneiras de deixar menos discrepante o draft, né, o posicionamento no draft, e também maneiras de mais equipes se interessarem pela temporada regular até o final. Então, Glauco, acho que está num momento de espera, viu? Acho que não vamos ter mudanças em breve, porque duas mudanças bem significativas ocorreram nesse período de tempo recente.
Ainda sobre essa parte da competitividade e enfrentar equipes que estão com outra agenda no final de temporada, claro que o exemplo dos esportes dos Estados Unidos que tem draft para piores campanhas muda um pouco qualquer debate, mas, cara, é muito comum nos esportes isso, não é exclusividade da NBA. A gente vive o Brasileirão, por exemplo, em que você pegar um time no primeiro turno, não é só a agenda do time, mas às vezes até o elenco é outro, é absolutamente outro. Ou um caso até de tiro curto, por exemplo, quem está no grupo do Palmeiras agora na Libertadores, o Palmeiras mandou um time reserva para jogar um jogo de chave que tem seis rodadas. O time que enfrenta o time que está com time reserva em seis rodadas tem muito mais vantagem em relação aos outros dois, né? Assim, o resultado não sei, o resultado não mudou o que pode acontecer no resto do campeonato, mas o que eu digo é assim: você pegar um time que tá com uma agenda, pô, o Palmeiras tá focado na final do Paulista, mandou o time reserva.
Esquece o Palmeiras, né, velho?
Não esquece. Você
acompanha tanto o Palmeiras.
Rival é rival, você tem que acompanhar, torcer contra. Rival é isso. Rival não é, eu gosto do meu rival, igual você faz. Eu respeito muito meu rival. Não, rival você torce contra. Isso é respeitar o rival. Aliás, não.
Cara, eu vou torcer contra o Fogão, velho. Me diz se a pessoa tem coração.
O Fogão já se auto-gol, cara. Boicota, né? E o Fogão já tem muita inteligência artificial pra torcer contra ele, né, nesse momento. É, então, assim, quem é... Eu dei o exemplo do Palmeiras, que está envolvido em outra competição, mandou o time reserva. Na Libertadores, que é, em tese, o principal campeonato do momento, assim, do nosso ambiente, é o principal campeonato. É um campeonato que já começa na primeira rodada com uma desigualdade de agendas de enfrentamento. No Brasileirão, a gente cansou de ver equipes que estão envolvidas em outras competições, Libertadores, Sul-Americana, mandando time Jota para disputar jogo, que naquele momento de competição podia definir título, sabe? É muito comum isso. A NBA não pode ficar sozinha nessa de olha aí o que tá acontecendo. Acontece muito, cara. Acontece Champions League rolando agora, o que tem de time aí tendo que jogar com time poupado e tal. Acontece, é do esporte isso.
E, Gibbs, agora tem vaga até o 14º, né? Mas teve um tempo que só tinha vaga, sei lá, 3 para Libertadores, 3 para Sul-Americana, aí ficava ali do 9º até o 14º, fazendo nada, né? E aí não, não tinha nada para fazer no restante do campeonato. Agora até as cotas mudam, né? Você ficar em 7º é melhor do que ficar em 8º, porque recebe alguns milhões a mais.
Já teve time que mandou o time ficar de férias antes da última rodada. Tipo, teve com, mesmo. Com coisa acontecendo, sabe? Então não é exclusividade da NBA, sabe? É um pouco do esporte.
Esporte o time que... tá envolvido nas semifinais da Copa do Brasil. Vou jogar com um time infantil aqui.
É. E por acaso, se eu ganhar, eu posso até ajudar meu rival. Pô, por que, que eu vou me esforçar para ajudar meu rival? Mando meu time sub-20. Cara, aconteceu 50 vezes já, né? Aconteceu uma vez, né? Então, na NBA acontece
Felipe,
mesmo.
Felipe nem pulou no pênalti contra o Flamengo lá, em 2009. Aí, foi no último lance do jogo que tava 1-0 já, não ia mudar nada, mas pô, nem assim, pular é mancado.
O NBA ainda tem 82 jogos, né? Então isso vai se diluindo, um jogo aqui ou ali, né? No campeonato de, igual eu falei, Libertadores, são 6 jogos a fase de grupos. Foi o São Lourenço que o Palmeiras enfrentou, agora posso estar confundindo porque foi muito jogo, né?
Fingindo que não sabe exatamente a escalação que o São Lourenço mandou para enfrentar o Palmeiras.
Não estou assim, infelizmente eu não tenho tanta disposição mais para ser esse nível de secador, sabe? Mas assim, eu acho que é São Lourenço, eu não tenho certeza se é São Lourenço ou Cerro Porteño, mas assim, esse time levou vantagem contra os outros dois que vão enfrentar o Palmeiras completo ou 100% focado nos próximos 2 jogos, sabe? Nos 2 jogos da chave. Então, no mínimo é uma vantagem, sabe? É um ponto que poderia ter sido 0 aí com relação aos demais, só supondo, né? Eu sei que o jogo foi empatado. Então, acho que com 82 jogos, isso dilui mais, sabe? Isso, pô, diminui um pouco. Lucas, chegaram mais 2 aqui, ó.
Epa!
Pix modalidade!
O Douglas Silva, lá do Virando o Jogo, falou assim: vocês já gravaram 2 podcasts depois do react do vídeo do Tony Garcia e até agora não soltaram nenhum. Ah, moleque! Agiliza aí esse áudio pra nós. E aí a outra questão do...
Quem não viu o react do Tony Garcia tem que ver. Tinha da Duda que você disse pra esse episódio.
Isso, aí tem um salve aqui pro Virando Jogo. Não chegou o outro, tá? Só chegou esse aqui. Acho que ele vai mandar ainda, porque foi bem agora. E a Eduarda Costa, Lucas, mandou uma questão que acho que já pode abrir aqui até os nossos trabalhos aqui para falar dos times da Conferência Leste. A Duda sempre muito preocupada com o Celtics. Salve, meu gradão. Poderiam fazer um comparativo entre o jogo do Drew no Bucks e no Celtics? Fico com a sensação que eu queria mais jogadas dele. Salve, Duda. Muito obrigado pela companhia de sempre. Drew Holiday, Lucas, no Celtics ele de fato não é um protagonista, assim, né? Assim, pelo menos não ofensivo, não é um iniciador de jogadas. Mas no Bucks não era exatamente também, só que ele esteve em algumas situações em que o time precisou que ele fosse esse jogador. E tem muito mais tempo lá, então a gente viu muito mais coisa dele. E a gente viu muito do Drew sem o Giannis em situações importantes, sem o Middleton em situações importantes. E como um criador inicial, né? Coisa que o Giannis não faz muito, muito, mas no 5 contra 5, muitas dessas o Drew começava. No Celtics, de fato, você tem Derek White, você tem os JJs, que acho que iniciou, a gente fez análise aqui, me lembro que acho que ele era o 4º que iniciava posses, assim, quando não passava pelo Porzingis como definidor. De fato, tem uma mudança de hierarquia, né, Lucas?
Sim, Gibas, e não só em relação ao período do Drew no Bucks, né, que foram 3 anos gloriosos, né, com título, com jogada de assinatura em final de NBA, né, em jogo decisivo da NBA, uma roubada com sequência de ponte aérea para o Giannis, assim, que vai morar para sempre no coração do torcedor do Bucks, né, não só nessa passagem do Bucks, mas em todo o restante da carreira, né, o começo lá no Philadelphia, depois dos anos de Pelicans. O Drew Holiday sendo um armador não clássico, porque a calling card dele, né, há muito tempo é a defesa, né? O principal atributo do Drew Holiday, né, se você fosse jogar CM com ele, o principal atributo dele ia ser a defesa, ia estar tipo 98, né, 97 de defesa. Acho que CM é até 20, né, Gibas? CM é antigo, então ia ser 20.
É 20.
Ele ainda ocupava aquela tradicional posição, né, aquela tradicional função de armador principal de uma equipe, né? Então o usage rating do Jrue Holiday nessas equipes foi daquele armador facilitador, sabe, Gibas? 25% de usage, né? Então o jogo passava por ele com uma frequência grande, não o suficiente para ele ser, né, nunca o principal cestinha de um time, né? Não é essa a ideia do jogo do Jrue Holiday, mas sim ser o principal condutor de um ataque, né? É ser o cara que leva a bola. A NBA foi andando para outro lado e o Boston Celtics é um expoente de para onde a NBA foi, porque o Celtics é um time que qualquer pessoa pode iniciar uma jogada, né? E a gente fez um raio-x do Celtics aqui, né? E muito da ideia do Celtics, né? Que uma não é bem posse a posse, né? A parada é uma coisa mais de posicionamento, de continuidade, né? O ataque começando na defesa, a defesa começando no ataque, né? Então, esse estilo de jogar do Boston Celtics é, ao mesmo tempo que ele é mais ou menos para onde a NBA foi, ele ainda é de vanguarda, né? Ele ainda é uma extrapolação daquilo, né? Então, o Jrue Holiday, ele tem funções ofensivas bem menores no Celtics. Isso vai se refletir na pontuação dele por jogo, vai se refletir no quanto a bola passa por ele, né? E acho que tudo bem, sabe, Gibas? O Jrue Holiday já ganhou o dinheiro que tinha que ganhar na NBA, vai continuar ganhando porque é um cara fundamental para as equipes que passa. Ele já foi campeão, já foi All-Star, já teve muita estatística e agora está no ramo da competitividade, né? E ele está num Celtics em que tem muita gente que faz melhor essa parte de conduzir um ataque. O estilo de jogo do time é melhor se for nesse estilo coletivo de construção das jogadas, né? Com muitos jogadores diferentes sendo iniciadores. E outra, né? O nível de talento do Celtics é bem diferente daquele Bucks, né? No Bucks do Jrue Holiday, ele era claramente, ainda mais que muitas das passagens eram o Middleton ou limitado ou um Middleton ausente, né? Então, muitas vezes o Holiday, ele era o segundo mais talentoso do time, né? O segundo mais talentoso, dependendo do que fazer, né? Talvez fosse o mais talentoso, né? Porque o Giannis, ele não vai começar muitas jogadas de pick and roll, por exemplo, né? Então, muitas vezes o Bucks precisava mais do Jrue Holiday, muito mais do Jrue Holiday do que o Mazzulla pode precisar, né? E aí, Gibas, acho que a gente, você prometeu que não ia falar de Celtics, né? Então a gente já pode transicionar para o Bucks. Essas outras coisas que ele fazia tá fazendo falta danada, né, no Bucks, porque é uma equipe que ainda não encontrou a sua identidade. Tentou trocar de identidade durante... Aliás, a primeira identidade que o time estava criando, né? Os caras não gostaram, que era a identidade de um time que vai para trocação, vai fazer muito ponto e vai tomar muito ponto, e dificilmente vai ser campeão. Pelo menos essa foi a leitura do Bucks, a ponto de demitir um técnico com campanha ótima. E foi tentado trazer tentando criar uma nova identidade a partir de um técnico considerado um técnico dos jogadores, né, que escuta, que faz se faz ser bem quisto dentro do elenco, e não tá rolando, né, Gibas? Essa semana mesmo perdeu duas partidas imperdíveis, né, dessas partidas teoricamente sem competitividade, eles foram lá e perderam de maneira bem competitiva para Washington Wizards e Memphis Grizzlies em sequência, e tá em segundo no leste. E aí acho que é o primeiro que tá acontecendo, eu não sei, Gibas, por default, né? Default, aquela palavrinha que a gente aprende obrigatoriamente por causa de coisas que dão errado no seu computador.
Né? A gente fala default, né?
Default. Tá lá em default, porque não era pra estar em segundo com esse tanto de vacilo, né? O Milwaukee Bucks.
Acho que o Bucks tá em segundo é mostra da força desse elenco, né, cara? Porque... é um time que acertou muito nos movimentos para a construção desse elenco, sobretudo conseguir a manutenção do Giannis, fazer os movimentos para buscar o Lila. E se você garante dois jogadores de elite como eles, você não precisa que as coisas estejam muito bem para que você ainda assim termine numa boa posição. Acho que esse é um ponto. Agora, é também sinal de um projeto que ainda não sabe muito bem qual é o seu caminho, né? Assim, um time que foi vice. Foi campeão da NBA, foi vice-campeão de conferência? Não, perdeu na semi, né? Semifinal de
isso. Conferência. Eles foram vice-campeões lá naquele ano do Kawhi no Raptors, né?
Do Kawhi no Raptors.
Eles perderam na final de conferência.
É um time que já foi campeão e já esteve em algumas pós-temporadas avançadas e desde o ano passado identificou como problema. Não só, né, o comando técnico, mas talvez a força do próprio elenco que tinha. Não acreditava muito no que tinha. Acho que tem um elemento assim, que é a construção de uma ideia de jogo que estava muito bem desenvolvida, muito bem sólida, que eles simplesmente optam por deixar para trás. E assim, eles vão chegar essa pós-temporada lambendo as feridas do que fizeram, né? Mas não é que fizeram só na off-season, é que fizeram ainda durante a temporada, cara, é brincadeira que esse time se movimentou, e a troca de técnico a gente vai ter que ver agora, né? A gente não pode analisar a troca de técnico pelo que o time entregou só na temporada regular, porque é uma troca motivada pelo que ele vai fazer na pós-temporada. O time olhou para o que estava acontecendo e achou que não ia ser o suficiente. Agora, é absurda a diferença, é absurda a diferença de campanha mesmo, né? Esse Bucks tá uma o Doc Rivers tá com uma derrota a mais que vitória, não é isso? Ou tá 50-50? Acho que ontem tava 50-50, acho que hoje tá uma derrota a mais. Eu posso estar confundindo. Então, assim, cara, assim, o impacto inicial de trocar algumas coisas trouxe resultados, não trouxe resultados vitória-derrota, mas adaptou algumas coisas que eram problemas bem gritantes. Agora, não parece ter sido ainda o suficiente para que esse time chegasse mais forte e talvez tenha desperdiçado algumas coisas interessantes que estavam sendo tentadas, sabe? Eu não estou aqui para defender Adrian Griffin. Sempre não fui muito com a cara do sujeito, né? Falamos já os motivos aqui, hoje ele é passado. Agora, todas as desconfianças aí com o Doc Rivers, assim, elas se acentuam e o torcedor do Bucks hoje vai cobrar o Lucas, né? O Lucas garantiu coisas para eles aí.
E aí, rapaz.
E vai cobrar. E no Giannis tem muito torcedor do Bucks. Vão te cobrar. Mas, de novo, né? Tem segundo ainda. Tem uma reta final aí para conseguir consolidar, né, esse segundo lugar. Segundo ou terceiro ainda é muito importante, porque o quarto lugar é um cruzamento com o Celtics já na semifinal de conferência. Acho que ninguém quer isso. O Celtics, não sei se quer enfrentar o Giannis também, mas acho que certamente nenhum dos outros times querem ficar nessa posição de enfrentar o Celtics antes da final de conferência. Cara, não gosto do Bucks, não gosto das adaptações, acho estranho tudo que ele tem tentado, e ele tem tentado muita coisa. Acho que o time melhorou defensivamente mesmo, assim. Não, não acho, são dados. O time melhorou mesmo defensivamente. Mas, cara, em algum cálculo, esse movimento tá custando caro, né? Tá custando muito caro, velho. O time não tá conseguindo ser competitivo como muitas vezes foi. Eu acho, Lucas, assim, sobre o Bucks, eu acho que esse movimento todo de abrir mão do trabalho do Coach Bud vai ter um custo que não é de uma temporada, cara. É, vai ter um custo até você ter um novo técnico que consiga trazer uma identidade de jogo que seja vitoriosa. E assim, o Doc Rivers, o Adrian Griffin, são técnicos que já mostraram que eles estão ali para um trabalho e eles vão tentar fazer o que for necessário para buscar essas vitórias imediatas. É isso que o time de ponta busca. Mas criar uma identidade de novo, cara, é muito difícil. E eu fiquei pensando sobre isso, que não tem mesmo muitos times que são muito vitoriosos com o técnico e aí muda o técnico para continuar vitorioso. Eu não consigo lembrar muitos exemplos, até peço ajuda sua. Quando o time tá muito bem, anos muito bem, cara, acho que a gente precisa voltar agora para voltar a ser campeão e continuar jogando muito bem, é trocar o nosso técnico. Assim, lembro, assim, de histórias, assim, teve teve técnico que trocou, já estava bem, trocou e melhorou. Mas assim, time que já era campeão, que já tinha uma identidade, aliás, que o técnico forjou aquela identidade do time, o técnico pensava o Yannis para jogar desse jeito, o técnico pensava, assim, não me lembro de algum projeto que tenha dado certo isso.
Quando você é campeão, dificilmente você troca o técnico, né?
Por um motivo.
Exato. Se for tentar pensar nisso, tem os Showtime Lakers, né? Showtime Lakers, acho que eles foram campeões com técnicos diferentes. Né?
Mas é que o cara era assistente já.
Para ser campeão de novo é difícil, né? Mas tem casos assim. O Miami foi campeão em 2006 e 2012 com técnicos diferentes, mas era um time diferente, né?
Não, e a continuidade, Lucas. O exposto é a continuidade do Pat Riley.
Não acho que é, não. São muito diferentes.
Não, é do mesmo projeto.
É o mesmo projeto, beleza, mas são bem diferentes, né?
Não, a identidade do Heat Culture e tal tá nos dois.
Okay.
Os caras que pegam o projeto do Coach Bud. Não é continuidade. E assim, tem, de fato, tem um espaço muito grande entre os títulos aí. Não, não era nem o mesmo time, não era mais mesmo nada.
Isso. Mas assim. E aí pode ser que o Lakers, né, tenha essa chance agora, né? Foi com o Frank Vogel 2020 campeão. E depois disso, tem tentado aí, agora tá com o Devin Ham. Acho que ser campeão é muito improvável para ele, mas chegou na final de conferência, né? Mas assim, pouco vai se colocar na conta do técnico, né? Os créditos desse time, pouco vai se colocar na. Agora com esse técnico, com essas novas ideias desse técnico. Né? Então é difícil mesmo, Guibas. Uma coisa, um atenuante, né, para esse Bucks. Eu não quero me estender muito no Bucks, porque tem uma conferência inteira para falar, mas eu quero primeiro me defender aqui, né? Quando o Bucks surge com o rumor de Doc Rivers, eu falei, cara, isso não é real. Isso aí eles estão botando esse nome para depois que eles contratarem qualquer pessoa dizer, tá vendo? Ó, pelo menos não foi o Doc Rivers, né? Então esse é minha relação entre será que é uma boa ideia trazer o Doc Rivers, né? Com o Doc Rivers dentro do Bucks, a minha ideia é que o time é mais contender com ele do que sem ele, do que com o Adrian Griffin, né? E mesmo com as muitas derrotas que estão acontecendo, o net rating do time é muito melhor pós All-Star do que antes do All-Star. E um outro atenuante que tem para o torcedor do Bucks ficar um pouco mais confiante é que a campanha com o Lillard e sem o Lillard são bem diferentes, né? O time tem uma vitória só sem o Lillard e tem 7 derrotas, eu acho, né? Então, assim, se o Lillard não joga, o negócio fica feio, né? Fica feio, e aí porque o ataque do Bucks não tá puro, né? Não tá bonito, não tá legal. O título lá, né, faz com que o time permaneça com algumas ideias, com alguns jogadores com menos intenção de mudar, e a ausência do Middleton, ou uma presença ausente, né, uma presença que faz falta. O Middleton acho que é o jogador mais parecido com o jeito que meu pai fala de mim, né, Guibas, que eu até já contei aqui no podcast, né, que eu só sirvo para fazer raiva e fazer falta. Então, o Middleton é um cara que tem feito raiva e tem feito falta, né? Pro torcedor do Bucks, pro elenco do Bucks. Então, assim, o Lillard não joga? Porra, fica foda, sabe? E a esperança do torcedor do Bucks é que o Lillard vai jogar playoff e aí o time vai ser, de fato, contender. Agora, Guibas, dentro do que tá acontecendo, ficou pra jogo. Essa segunda posição do Oeste, não pra muitos times, né? Porque não tem tanta gente vencendo num grau que a gente imagine, pô, vai chegar. Mas, cara, se a gente pegar os jogos que faltam aí e a distância bem curtinha do Bucks pro quinto lugar, por exemplo, né? Só dois jogos de diferença, com o técnico do Bucks dizendo que o time não tá sabendo competir, com o técnico do Bucks é meio putão, com a maneira que as coisas estão acontecendo. Tá pra jogo, velho. Dentro do que tá acontecendo, Guibas, dá pro Bucks perder essa segunda posição do leste aqui. E se perder muito, né? Chegar em quarto, muda completamente o cenário da Conferência Leste, né?
Ó, projeção aí dos próximos jogos, são 6 que faltam pro Bucks. Aliás, postei isso nas nossas redes sociais. Tem na nossa rede social, não, no Instagram, tem lá a tabela de cada time. Comenta lá, dá uma moral pra gente. Ó, Toronto, Knicks, Celtics, Magic, OKC e Magic. Pancadaria, Lucas.
Pancadaria. A parada é a seguinte, o Magic é um time que tá nessa posição de tentar roubar a vaga do Bucks e tem 2 jogos contra o Bucks. E se ele vence os 2, ele fica com o desempate. Então... Tá completamente em aberto aqui, Guibas.
Só o Toronto é mamata.
Toronto é super mamata, né? Agora.
Mas eles acabaram de
perder. Olha as duas últimas derrotas. As duas derrotas. O Toronto tá olhando pro Bucks e fala, cara, é a nossa. Se tem alguma honra dentro dessa temporada, é vencer esse tal do Bucks aí, porque é um time bom. As pessoas vão lembrar, ó, o time ruim é vencer o Bucks, né? E ao mesmo tempo é um time que perde para times como o Toronto, né? Então, quanto mais desfalcado o Toronto for para esse jogo, maior a chance.
Seguindo aqui no que está acontecendo, que pode acontecer, cara, logo na sequência tem o Cavs, que tem um jogo a menos por fazer, já fez, né? Tem só 5 jogos até o final e tem uma derrota, uma vitória a menos do que o Bucks.
É, então, essa altura é melhor olhar a coluna das derrotas, viu, Guibas?
Isso, assim, tá atrás. E eles têm no caminho Lakers, Clippers, Memphis, Charlotte e Pacers. Eu não falei na ordem porque eu juntei os dois bons, os dois
fáceis bons,
e depois botei um fraco. Mas assim, cara, os dois próximos jogos são muito pancadaria pro Cavs. O Cavs vem de 6 derrotas em 10 jogos. Não tá legal e vai pegar 2 times que estão lutando pela vida. Nós vamos falar no próximo podcast desses aqui. O Cavs não é um dos favoritos para passar o Bucks, tá, Lucas? Pode acontecer.
Porque o Cavs é favorito nesse momento para ir para trás, viu, Guibas? Porque eu acho que eles vão sofrer os 2 próximos jogos fora de casa. O Cavs perdeu aquela defesa forte. O Cavs tinha a melhor defesa antes do All-Star. Hoje a defesa do Cavs é medíocre, né? E chega num dos momentos mais difíceis na temporada para a pós-temporada, né? O melhor momento da equipe foi ali final de janeiro, até o All-Star Break, teve uma sequência ali de 10 vitórias seguidas, se não me engano, mas o mês de março veio, vou nem chamar de águas de março, viu, Guibas? Vou dizer, tempestades de março pro lado do Cleveland, o negócio bagunçou por lá. Degringolou. Curte essa palavra, degringolar?
Vamos no pique, vou ignorar esse tipo de debate agora. O Orlando Magic, como o
Lucas disse... Acho que você pipocou, hein, pro degringolar.
O Orlando Magic, como o Lucas disse... Tem 2 confrontos contra o Bucks. Daqui pode sair uma decisão, né? Pode sair o que vai acontecer nessa reta final. É um time com 2 vitórias a menos, né? Tá com a campanha bem parecida. 6 jogos atrás, 6 jogos por fazer também. Só que olha que gostoso, Lucas. Você já começa com um Hornets e um Bulls.
Bulls que já tá definido o seu destino.
E pega um Houston, que eu adoro essa run, mas ontem o Curry já avisou pra eles que eles têm que dormir. Já deu. Valeu, Houston. Foi bonitinho pra caramba.
Empolgou. Tem um problema, Houston? Vamos falar Houston sobre isso depois. Então,
é possível que eles cheguem pros confrontos contra o Bucks e contra o Fila, que tá nessa briga mais ou menos, não por essa briga, mas uma outra briga. Então, cara, o Magic tem a oportunidade de chegar. O lance é que o Magic tem muita dificuldade ofensiva, né? Tá num momento que a defesa tem salvado. Tá bom, beleza. Nessa reta final vai precisar muito da sua defesa. Mas assim, olho no Magic, Lucas. Olho no Magic, coisas podem acontecer. Junto com o Magic, né? Exatamente a mesma campanha do Magic, 45 vitórias. O New York Knicks, né? Time de muita gente que a gente gosta.
Gosta das chances do Knicks?
Cara, o Knicks tem 3 jogos contra o Bulls. O cara que faz a tabela tava com muita preguiça. Então,
ele esqueceu, velho.
Esqueci o Bulls do Knicks, esqueci. Bota tudo aqui. E ainda tem um Brooklynzinho no caminho. E ainda tem o Milwaukee, que é o confronto direto aqui, né?
Gibas, tabela tá boa, tá agradável pro Knicks. Agora teve uma notícia, teve um baque, né, pras pretensões. De médio prazo, o Julius Randle confirmado não só fora da temporada regular, como também playoffs. Acho que dá uma desanimada no torcedor, né? Não sei, não conheço tantos torcedores do Knicks, mas imagino que eles gostem muito, sejam muito apegados a Julius Randle. Mas fica aquela campanha do... É isso mesmo, contra tudo, contra todos, vamos na raça. Eu sou o time do povo, é o meu momento da virada, né? Então, vamos ver o que o Knicks apronta. É um dos candidatos, não me surpreende aqui se o Knicks terminar em segundo nessa temporada do leste. Não me surpreende se o Knicks terminar em terceiro, né? Evitar o confronto contra o Boston parece ser interessante para o Knicks. Agora, segundo, se prepare para uma pancadinha que vem via play-in, viu?
Ó, as chances são bem boas de alcançar o Cavs já na próxima jogo, porque o Cavs tem um jogo a mais. E, cara, vai ficar uma briga bem boa na reta final aí com o Magic pelo esse terceiro posto. Se o Bucks começar a perder esses confrontos direto, vira briga por segundo posto. Porque tem jogo contra toda essa galera aqui. Esse é mais ou menos o desenho para essa qualificação em busca do seed, né? Primeiro assim, para buscar... Isso.
Essa galera garantiu o playoff direto, Gui. Você está 3 derrotas à frente, né? Ou seja, tem 3 derrotas a menos do que o bloco de trás. E tem jogos bem ganháveis, né? Então, já dá para imaginar que... Dá para imaginar que eles vão ficar mesmo entre segundo e quinto lugares. Esse aí. Então, é um bloco indefinido. Tem um bloco, bloco indefinido, posicionamento, mas definido os times. Outro bloco que está definido os times é o play-in de trás, né, Gibbs? Aqueles que vão fazer o jogo dos desesperados, dois jogos dos desesperados, né? Bulls e Hawks vão se enfrentar no décimo, não tem mais chance de subir além disso, não tem mais chance de descer além disso, então Bulls e Hawks só vão definir mesmo quem vai jogar em casa esse jogo. Pro Bulls é melhor jogar fora de casa, porque o grito da filha do DeRozan atrapalha muito, né, fora de casa. Dentro de casa, todo mundo vai gritar e não vão ouvir o grito dela, né?
Ótimo.
Então, provavelmente o Bulls vai tancar para ficar jogando fora de casa. E esse ano, se o Bulls passar, certeza que ela não falta o jogo 7/8, fica sem nota na prova, tranquilo.
Tem substitutiva de boa. Tem. Agora, Lucas, Pacers, Heat e Sixers.
Duelo aí, né? Então, gladiadores.
O Pacers, ele até por ter uma vitória a mais. Só que ele tem um jogamento. Ele pode até dar uma olhadinha para cima se todo mundo continuar perdendo ali. Se todo mundo ali da frente tropeçar, ele pode até sonhar, pô. Ele tá 2 vitórias, igual estão vários.
Mas 3 derrotas já. 3 derrotas é muito.
O problema é que ele só tem 5 jogos. Ele só tem 5 jogos para fazer. E eu vou te falar quais são esses jogos. Você fala para mim se é mamata ou se é belezura, né? Ou KC.
Belezura. Se é mamata ou belezura, não sei. Eu não sei qual é o grau de dificuldade de uma belezura, né?
Belezura é difícil.
Uma mata não é.
Ah, tá. OKC, Heat, Toronto, Cavs e Atlanta. Cara,
alguma belezura, alguma mata. Viu,
é que é pouco jogo, né? É 4, assim, tem um jogo a menos e ainda tem OKC. Então são 4 vitórias, eu acho que estão para jogo aqui. Eu acho que eles não aguentam OKC.
O drama é esse jogo contra o Miami, né? 7 de abril. Daqui a pouquinho, né, Pacers, a gente até falou no raio-x do Pacers, né, a importância desse jogo, e o Philadelphia vai acompanhar de perto. O Philadelphia venceu o Miami, voltar com o Embiid, voltou para essa briga. É uma briga muito interessante entre sexto e oitavo, Gibas, que é a briga desses três times, porque não só garante o vencedor dessa briga geral, né, fica com a vaga de playoff direto, e o perdedor geral, né, joga a vida contra o outro. O sétimo e oitavo jogaram a vida para não só chegar no playoff em sétimo, como evitar o Boston. Né? Não sei se o Miami tem tanto esse problema de termos medo do Boston, mas pô, se dá para não pegar o Boston, dá para pegar um Doc Rivers, você prefere o quê? Né?
Pô, bem gostoso. Agora, Lucas, o Philadelphia vem numa toada aí de tentar recuperar. Já teve a volta do Embiid recentemente, eles venceram um jogo bem importante contra o OKC, ainda que o OKC estivesse poupando, não, mas beleza, né? E eles precisavam muito daquela vitória, e com o Embiid em quadra eles conseguiram, e eles ainda venceram um jogo bem duro contra o Miami, que é um rival direto para as pretensões aí, também com o Embiid de volta. Já são 3 vitórias consecutivas desde que o Embiid voltou, e você tem um Memphis e um Spurs, e um Pistons no caminho, e ainda o Brooklyn. Só que assim, são só 5 jogos. É um time que menos tem jogos aqui dessa galera.
Só que... Mas tá tudo bem.
Cara, são 3 vitórias muito tranquilas aqui.
Sabe quem tá gostando, Gibas, do Philadelphia? O Cassinho. Lá na KTO, hoje o Philadelphia é o 3º favorito do leste. É mesmo nessa posição atual, né, de jogar fora de casa no play-in, porque a tabela tá bem boa, né? A tabela tá bem atrativa, os outros times, Pacers e Heat, têm confronto direto e tem jogos duros, né? É, então aqui o Philadelphia, na teoria não, o único time de playoff que o Philadelphia vai enfrentar daqui pra frente é o Orlando Magic, no penúltimo jogo da temporada.
Pode até ser uma final, pode até valer um quarto lugar, porque o Fila vai ganhar três jogos mole, vai chegar lá em cima, a gente não sabe como é que o Orlando vai.
Mas ele tá muita derrota. Gibas, foca na coluna das derrotas, velho.
Quatro jogos, velho. É jogo.
Você acha que o Orlando vai perder quatro jogos? A gente acabou de falar a tabela do Orlando aqui, tem uma mata lá. A parada é olhar a coluna da derrota.
Mas dá pra perder também, cara. Dá pra perder também.
Gibas quer inventar aí pro torcedor do Philadelphia que dá pra chegar em quarto. Tudo bem.
Confia. E Lucas, o Miami Heat, claro, é o time que todo mundo quer saber o que vai acontecer, né? O que vai acontecer com o Miami Heat?
É o time que todo mundo tá tranquilo. Independente de onde ficar, é o mesmo perigo desse time ser campeão, né?
Dois Toronto para fechar. Um Dallas, um Atlanta, um Houston e um Pacers. Cara, assim, o Dallas é o mais forte daqui. De resto aqui, cara, o Miami pode ganhar de todo mundo. Vai entrar em todos os jogos como favorito. Agora, esse Miami, velho, eu não sei o que pensar dos jogos, sabe? Não dá pra projetar aqui, cara. A toada deles é ganhar um pouquinho, perder um pouquinho, mas é ganhar sempre mais do que perder um pouquinho. Então, eu não tô muito confiante nessa run de reta final do Miami olhando as chaves aqui, não, viu? Eu tô achando que vai sobrar um Miamizinho pra play-in, cara.
É, acho que vai ter o jogo. Eu acho que vai ter Miami contra Pacers em jogo de play-in, viu, Gibas? E aí vai depender quem tá na frente pra sediar esse jogo. Mas tô achando que vai rolar um Philadelphia na sexta posição. E olhando pro grande esquema das coisas, né, cara? Que vitória pro Philadelphia se concretizar, né? Porque do jeito que a temporada foi, perdeu o Embiid pelo tanto de tempo que perdeu, ter oportunidade de. Beleza, ficar em sexta é ruim porque você vai fazer todos os rounds, basicamente, sem mando de quadra. Mas você ficou fora da chave do Boston, né? Você ficou
menos a final de conferência contra o Miami.
acho que conferência contra o Miami. É, mas pode se enfrentar o confronto de sexto contra sétimo no segundo round de playoff, né?
É verdade.
Aí é duro. Teria que o Miami passar em oitavo para ficar do outro lado, né? É, então, o Philadelphia tem uma chance aí de chegar. Por isso que o Cassinho tá alto no Philadelphia, viu, Gibbs? O Cassinho olha para as odds lá. O melhor lugar para fazer seu bet é KTO, viu? KTO.com. Se você não tem cadastro, faça lá o seu cadastro. Ele olha para o leste e fica com essa impressão, Gibbs, e aí acho que é o meu destaque final. É o Boston e aí contra a Rapa, sabe? Não me parece que há competitividade. É. Se flertou com a ideia de que, opa, o Leste agora tá mais forte, né? Porque tem o MVP, tem o Giannis, tem o Lila, tem o Boston, o Cavs tá vindo muito bem, o Orlando Magic tá crescendo, tem o Knicks agora com dois All-Star. É a vez do Leste, né? E aí, dentro do que tá acontecendo, Gibas, o Leste virou uma grande doideira esse ano.
Excelente reflexão. Vamos falar muito de Oeste, né? Ainda na no outro podcast que vai ao ar hoje, Lucas, uso aqui meu destaque final para trazer um comentário aqui que a gente recebeu por Pix do Virando o Jogo, né? O Douglas Silva, que já tinha lido aqui, né? Que ele falou o seguinte: ó, o Haliburton é puro carisma. Estou na torcida para o Pacers não cruzarem o caminho de nenhum pivô dominante nos playoffs. Caso contrário, já sabem, né? Cara, nessa projeção. Nessa projeção que o Lucas fez, é Pacers contra Heat no play-in. E aí já vai pegar um Adebayo, né? Adebayo é punk, mas acho que você tá falando de outros pivôs. E aí, se passar em sétimo, pega o segundo, que pode ser qualquer coisa, né? O segundo pode ser qualquer coisa mesmo.
Vai ser Knicks e Pacers, Gibbs. Segundo contra sétimo.
Fecho com essa previsão.
É o confronto, né? Que a gente queria, né? Porque eu queria muito um Bucks contra o Philadelphia, velho. Aí podia ser um terceiro e sexto, Bucks e Philadelphia. Doc Rivers contra Embiid, cara, vai ser crocante isso aí, hein?
Cara, eu tô achando que o Magic busca o Bucks, cara.
E aí ficaria Celtics contra Miami, primeiro e oitavo.
Nossa!
E aí, Magic, Magic e Cavs, quarta e quinta, encontro do carisma ali.
Bom, hein?
Vai das ser contas
bom.
BR, né? Confronto de conta BR, Magic e Cavs.
Ó, apoia o Belgradão, cafébelgrado.com.br, daqui a pouco outro podcast nos seus ouvidos aí, hein? Tumulto.
Valeu, Guibas.